nada sobre nós sem nós. Fruto das lutas sociais das pessoas com deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, LBI, Lei nº 13.146 de 2015, modificou o paradigma para a elaboração de políticas públicas inclusivas e definiu que a deficiência é o resultado da interação entre as características corporais da pessoa com uma ou mais barreiras, sejam elas físicas, econômicas ou sociais, impostas pelo ambiente. A definição atual avalia que o fato de ter ou não uma deficiência não depende apenas das características individuais da pessoa, mas, principalmente, da forma como a sociedade se organiza para atender a população em geral. Ou seja, um ambiente sem barreiras não restringirá o desempenho da pessoa. Dados do último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam que 23,9% da população brasileira possui pelo menos uma das deficiências investigadas: visual, auditiva, motora e mental ou intelectual, o que resulta em mais de 45 milhões de pessoas. Apesar do número expressivo, a inclusão e o reconhecimento da cidadania deste grupo social ainda se revelam um desafio. Nesse sentido, a LBI foi mais um passo importante nessa histórica luta ao tratar de questões relacionadas à acessibilidade, educação, trabalho e combate aos preconceitos e à discriminação da pessoa com deficiência. 10 anos após a pactuação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas, a LBI consolidou princípios e diretrizes e definiu regras a serem observadas com vistas a garantir o efetivo exercício dos direitos das pessoas com deficiência no país. Uma conquista alcançada através da LBI trata-se da possibilidade de aderir ao processo de tomada de decisão apoiada, auxílio de pessoas de sua confiança em decisões sobre atos da vida civil, restringindo-se à designação de um curador a atos relacionados a direitos de ordem patrimonial ou negocial, além das alterações descritas no quadro abaixo. Direito de família. Legislação anterior. O casamento daquelas pessoas que não pudessem expressar sua vontade era considerado nulo. A partir da LBI, a pessoa com deficiência intelectual acima de 16 anos poderá casar ou estabelecer união estável e constituir família. Poderá exercer também a guarda e a adoção. Capacidade. Legislação anterior. Aquelas pessoas que, por enfermidade ou deficiência intelectual, não tivessem o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil e os que não pudessem exprimir sua vontade, mesmo por causa transitória, eram absolutamente incapazes. A partir da LBI, aqueles que não podem exprimir sua vontade por causa transitória passam a ser considerados relativamente incapazes. Obrigação de indenizar. Legislação anterior. O incapaz responde subsidiariamente com seus próprios bens, nos termos do artigo 928 do Código Civil. A partir da LBI, não mais prevalece a regra da subsidiariedade. A pessoa com deficiência intelectual responde diretamente com seus bens. Curatela. Legislação anterior. Pessoas com deficiência mental, em regra, eram submetidas ao Instituto da Curatela. A partir da LBI, a curatela passa a ter caráter excepcional e compreende apenas aspectos patrimoniais e negociais. Voto. Legislação anterior. Pessoa com deficiência não tinha direito ao voto. A partir da LBI, o artigo 76 da LBI assegura o direito de votar e ser votado. No que se refere ao acesso à justiça, este direito foi expressamente assegurado pela lei, que também prevê que a Defensoria Pública tem o dever de tomar as medidas necessárias à garantia dos direitos previstos na LBI. Assim, o objetivo da presente cartilha é fomentar o tema dos direitos das pessoas com deficiência, além de fornecer informações e orientações. Orientações gerais. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. A deficiência pode ser hereditária, genética ou resultado de algum acidente, podendo ainda ser total ou parcial, ou seja, as deficiências têm características próprias. Deficiência não é doença, mas algumas doenças podem resultar em uma deficiência. O termo correto é pessoa com deficiência. Ao se relacionar com uma pessoa com deficiência, não ignore sua condição. Não subestime nem superestime as dificuldades ou possibilidades de uma pessoa com deficiência. Sempre que quiser ajudar, pergunte qual é a melhor maneira de proceder. Não se ofenda se sua ajuda for recusada, pois nem sempre ela é necessária. Não compare as deficiências entre melhor ou pior. Cada deficiência é vivida de maneira única por cada pessoa. Não existe mais ou menos no que se refere à pessoa com deficiência. Abandone estereótipos acerca das pessoas com deficiência e respeite a diversidade. Rotulá-las não é uma atitude positiva. Ainda que a pessoa com deficiência esteja acompanhada, Dirija-se diretamente a ela e não a acompanhantes ou intérpretes. Você não deve ter receio de fazer ou dizer alguma coisa errada. Haja sempre com naturalidade. Se ocorrer alguma situação inusitada, uma boa dose de delicadeza e sinceridade nunca falha. Deficiência auditiva. O que é? No âmbito da medicina, o termo surdo é utilizado para caracterizar uma pessoa que possui surdez profunda. Já quando essa surdez é leve ou moderada, o termo utilizado passa a ser pessoa com deficiência. Ações facilitadoras. Não é correto dizer que alguém é surdo-mudo, se ele não for. Muitas pessoas surdas não falam porque não aprenderam a falar. Algumas fazem a leitura labial, outras não. Ao se comunicar com uma pessoa surda ou com deficiência auditiva, acene para ela ou toque levemente em seu braço para que ela volte sua atenção a você. Não repita os toques muitas vezes. Posicione-se de frente para ela, mantendo sempre contato visual e deixando a boca visível de forma a possibilitar a leitura labial. Se você desviar o olhar, a pessoa surda pode achar que a conversa terminou. Fale de maneira nítida, pronunciando bem as palavras, mas sem exagero. Ao falar com uma pessoa surda, procure não ficar contra a luz, e sim em um lugar iluminado. Use a sua velocidade habitual, a não ser que lhe peçam para falar mais devagar. O uso da Libras, Língua Brasileira de Sinais, é mais comum quando a pessoa com deficiência auditiva estiver em um grau avançado, surdez. Nem todo surdo comunica-se por Libras, afinal, ninguém é obrigado a ser bilíngue. Seja expressivo, pois as pessoas surdas não podem ouvir as mudanças sutis de tom de voz que indicam sentimentos de alegria, tristeza, sarcasmo ou seriedade. As expressões faciais, os gestos e o movimento do seu corpo são excelentes indicações do que você quer dizer. Nem sempre a pessoa surda tem uma boa dicção. Se você tiver dificuldade para compreendê-la, peça para repetir. Se for necessário, comunique-se por meio de bilhetes, caso haja essa possibilidade. O importante é se comunicar. Quando uma pessoa surda estiver acompanhada de intérprete, dirija-se diretamente a ela e não ao intérprete. Se você atender uma pessoa com deficiência auditiva, priorize perguntas cujas respostas sejam sim ou não. Quando falar com uma pessoa com deficiência que utiliza aparelhos auditivos, tenha em mente que ele está com um mini amplificador, portanto, não grite. Mesmo com o uso de aparelho auditivo, ainda podem surgir dificuldades na comunicação. Certifique-se que a pessoa com deficiência auditiva entendeu o que você está comunicando. A vergonha de perguntar de quem comunica ou de quem é comunicado pode ocasionar erros graves. Deficiência física. O que é? Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando comprometimento da função física, apresentando-se de várias formas: paraplegia, tetraplegia, paralisia cerebral e amputação, exceto as questões estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. Ações facilitadoras. Se estiver acompanhando uma pessoa que anda devagar, procure acompanhar o seu ritmo. Não se apoie na cadeira de rodas, tampouco largue ou apoie qualquer objeto sobre a pessoa que estiver sentada ou sobre a própria cadeira. Nunca movimente a cadeira de rodas sem antes pedir permissão e sem perguntar como deve proceder. Ao subir uma rampa ou degrau alto com um cadeirante, a cadeira deverá ser conduzida de frente. Ao descer, deve ser conduzida de ré, evitando acidentes. Para conversar com uma pessoa em cadeira de rodas, caso a conversa seja prolongada, sente-se para ficar no mesmo nível do seu olhar. Mantenha as muletas ou bengalas sempre próximas à pessoa. Não mude de lugar as muletas ou qualquer outro recurso utilizado por uma pessoa com deficiência sem a sua autorização. Quando você e uma pessoa com deficiência quiserem sair juntas, preste atenção às eventuais barreiras arquitetônicas ao escolherem o lugar que visitarão. Deficiência visual. O que é? A deficiência visual pode ser total ou parcial, podendo ainda ser nos dois olhos ou em somente um. As principais divisões são cegueira e baixa visão. Ações facilitadoras. Cegueira. Para guiar uma pessoa cega, ofereça, de preferência, seu braço, cotovelo ou ombro. Em lugares muito estreitos para duas pessoas caminharem lado a lado, coloque seu braço para trás. Ao guiar uma pessoa cega a uma cadeira, posicione sua mão no encosto e informe se a cadeira tem braços, se possui rodinhas, e ou se é giratória. Deixe os objetos sempre nos mesmos lugares. Caso seja necessária alguma mudança na mobília, avise. Mantenha portas bem abertas ou bem fechadas e evite deixar objetos jogados pelo chão. Quando se ausentar, lembre-se de informar a pessoa com quem está. Não obstrua o piso tátil, pois este auxilia a locomoção. Você pode utilizar as palavras ver e cego sem se preocupar com constrangimentos. Ao realizar algum evento, sabendo da participação de pessoas com deficiência visual, faça a orientação espacial do ambiente para que ela se localize. É direito da pessoa com deficiência visual ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhada de cão-guia. Antes de qualquer contato com o cão-guia, peça autorização ao seu portador, pois o cão está a trabalho. Baixa visão. Antes de imprimir em fonte maior, pergunte à pessoa qual tamanho que ela prefere. Caso ela tenha visão somente em um olho, respeite seu campo visual, ou seja, tente se aproximar pelo lado em que ela poderá lhe ver. Alerte sobre a proximidade de portas de vidro que não tenham faixas de contraste. Ao identificar que a pessoa perdeu alguma informação importante, imagens, gestos e textos, contextualize. Dê orientações precisas de direcionamento. Exemplo, esquerda e direita, e não lá e aqui. Deficiência intelectual. O que é? Funcionamento intelectual com limitações significativas em áreas importantes da vida, tais como comunicação, relacionamentos, estudo, trabalho, lazer, saúde e segurança. Essas limitações surgem antes dos 18 anos de idade. Pode acompanhar transtornos mentais, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, etc., assim como pode ocorrer de modo independente. Ações facilitadoras. Tente prestar atenção como a pessoa está interagindo. Você deve agir naturalmente ao dirigir-se a uma pessoa com deficiência intelectual ou múltipla. Trate-a com respeito e consideração. Se for uma criança, trate-a como criança. Se for adolescente, trate-a como adolescente. Se for uma pessoa adulta, trate-a como tal. Não a ignore, cumprimente e despeça-se dela normalmente, como faria com qualquer pessoa. Não superproteja. Deixe que ela faça ou tente fazer sozinha tudo o que puder. Ajude apenas quando for realmente necessário ou quando solicitado. Não subestime sua inteligência. As pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender, mas podem adquirir muitas habilidades intelectuais e sociais. Deficiência múltipla. O que é? Associação de duas ou mais deficiências primárias, física, intelectual, visual ou auditiva, na mesma pessoa, ocasionando atrasos no desenvolvimento global e na capacidade adaptativa. Pode ser agravada por alguns aspectos, tais como a idade de aquisição, o grau das deficiências e a quantidade de associações que apresenta. Ações facilitadoras. Você pode utilizar as já descritas aqui, conforme as deficiências apresentadas pela pessoa. O que são barreiras? Conforme a LBI, barreiras correspondem a quaisquer entraves, obstáculos, atitudes ou comportamentos que afetem a vida social da pessoa com deficiência, seja limitando-a ou impedindo-a de acessar os direitos e as garantias fundamentais de forma plena. Existem as seguintes barreiras: urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações e na informação, atitudinais e tecnológicas. Barreiras atitudinais. São atitudes que impedem ou dificultam o pleno acesso aos espaços e às atividades pelas pessoas com deficiência. Tais atitudes podem produzir diferentes efeitos na vida das pessoas, desde inibi-las, coibi-las e oprimi-las, até restringir suas ações e permanência por parte das pessoas que não têm deficiência. O que é acessibilidade? A acessibilidade engloba todos os meios de possibilidades e condições para que uma pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida alcance, segura e autonomamente, a utilização de diferentes espaços e serviços, tanto no âmbito público quanto no privado. A acessibilidade pode estar relacionada ainda à utilização de mobiliários, transportes, edificações, informação e comunicação, entre outras instalações urbanas ou rurais. O que é tecnologia assistiva? São recursos e serviços que contribuem para promover ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência, proporcionando autonomia, inclusão e qualidade de vida. São equipamentos, serviços, estratégias e práticas utilizadas para minorar as barreiras encontradas pelas pessoas com deficiência. Algumas datas importantes: 3 de março, Dia Mundial da Audição; 2 de abril, Dia Nacional da Conscientização do Autismo; 27 de junho, Dia da Pessoa Surdo-Cega; 6 de julho, Dia da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. De 21 a 28 de agosto, Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. 21 de setembro, Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. 26 de setembro, Dia Nacional da Pessoa Surda. 11 de outubro, Dia da Pessoa com Deficiência Física. 13 de dezembro, Dia da Pessoa Cega.